dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor, que é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o Brasil. Também a você, brasileiro, que foi tentar a sorte no exterior, acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Talking Heads, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 8 de agosto. Faltam 145 dias para acabar o ano, 55 dias para as eleições de outubro e 30 dias para os 200 anos da independência brasileira. Bem, são 5 horas e 3 minutos, 16 graus aqui em Itapema, tá frio pra caramba. Hoje é Dia Nacional de Combate ao Colesterol, que tem como objetivo alertar as pessoas sobre os riscos para quem tem o colesterol alto, né? Bem como orientar aí para a sua prevenção. De acordo com a OMS, aproximadamente 300 mil pessoas morrem por ano no Brasil em decorrência de doenças cardiovasculares. E um dos grandes riscos do colesterol, especialmente aqui no sul do Brasil, onde a gauchada é chegada numa carne gorda, né? Até porque é coisa bem boa. Eu, inclusive, contribuí para esses números aí, assando uma picanha bem gordinha ontem. Mas vamos em frente. Hoje é feriado municipal em Votuporanga. O nome de origem, Tupi-Guarani, significaria bons ventos ou bons ares. Porém, o tupinólogo Eduardo de Almeida Navarro discorda aí dessa etimologia e propõe que Votuporanga é um termo da língua geral meridional que significa morro bonito através das junções dos termos votura, que significa morro, e poranga, que significa bonito. De qualquer forma, parabéns à cidade interiorana de São Paulo, a todos os votuporanguenses. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga e não esquece de avaliar e seguir o nosso podcast se você me ouve pelo Spotify, para ajudar a gente a bater as 600 avaliações e chegarmos a cada vez mais ouvintes, pois já somos 11.420 ouvintes que, apesar dos pesares, não se misturam com a gentalha. E falando nisso, você pode me seguir lá no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha. Agora sim, vamos operar. Muito bem, as ações asiáticas encerraram a segunda-feira de forma mista, enquanto os futuros em Wall Street e os recém-abertos mercados europeus operam com ganhos, com os investidores avaliando então as perspectivas de aumentos mais agressivos nas taxas de juros do Federal Reserve contra uma temporada de balanços que mostrou resultados em média muito interessantes, bem acima do previsto. Em Nova York, os contratos futuros do S&P 500 e do índice Nasdaq sobem timidamente ali por volta de 0,3% depois que as ações globais completaram seu terceiro avanço consecutivo na semana passada. Em uma recuperação que afastou os mercados das mínimas, ajudadas pelos lucros resilientes das empresas, os setores de tecnologia e energia vão liderando os avanços lá no Stoxx Europe 600. Os fortes dados de emprego nos Estados Unidos na sexta-feira contribuiu aí para um aumento nas expectativas de um ciclo mais longo para os juros americanos, mais longo e mais agressivo, o que refletiu não apenas nos treasuries, como também no dólar. Uma parte fundamental da curva de títulos americanos está próxima da maior inversão desde os anos 2000, sugerindo que os investidores preveem então uma recessão econômica à frente. Eu sempre trago para vocês aqui, né, a diferença entre os papéis de 2 e de 10 anos para ilustrar bem essa situação. O petróleo do tipo Brent trabalha na região dos 95 dólares o barril. O ouro avança levemente, enquanto o Bitcoin permanece acima dos 23.500 dólares. Os investidores apostam agora em uma alta de 75 pontos base na próxima reunião do Federal Reserve em setembro, vulgo mês que vem, como parte de uma onda global de aumento dos juros. Os dados de inflação dos Estados Unidos, que saem nessa semana, podem moldar as opiniões, ao mesmo tempo que podem trazer mais volatilidade para o mercado. Embora as pressões sobre os preços podem estar chegando ao topo, não está claro ainda por quanto tempo o efeito inflacionário pode durar. A presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, disse que o Banco Central americano está ainda longe de terminar o seu trabalho de reduzir as pressões sobre os preços. Já a representante Michelle Bowman disse que o Federal Reserve deve continuar considerando grandes aumentos semelhantes aos aumentos de 75 pontos base no mês passado, até que a inflação diminua de forma significativa. O Senado dos Estados Unidos aprovou neste domingo uma legislação que deve representar o investimento federal mais significativo da história para combater as mudanças climáticas e reduzir o custo dos medicamentos prescritos. Após semanas de discussão, os democratas se uniram para aprovar as principais peças da agenda doméstica do presidente Joe Biden diante da oposição republicana. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Bueno, por aqui, o presidente Bolsonaro tem almoço marcado com representantes da Febraban e da CNF, né, o Conselho Nacional das Instituições Financeiras, nesta segunda-feira. No encontro, Bolsonaro e seus ministros devem fazer um apelo aos banqueiros a respeito das taxas de juros que poderão ser cobradas sobre operações de empréstimos consignados para quem recebe o Auxílio Brasil. Abre aspas, vamos fazer um apelo à Febraban e aos seus associados para que tenham sensibilidade neste momento com a população mais pobre e necessitada. O empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil precisa ser com juros que não coloquem essa população mais vulnerável em dificuldades. O momento atual pede união de todos e tenho certeza de que os bancos pensam no bem do Brasil, afirmou o ministro da Casa Civil, o seu Ciro Nogueira. Vamos fazer de conta que a gente acredita e vamos agora fazer o destaque das principais manchetes aí dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Led Zeppelin. Começamos pelo Estadão. Deltan, Boulos e candidatos do Novo lideram o ranking dos que mais arrecadaram com vaquinhas. Novidade desta eleição, Pix corresponde a até 85% das doações a políticos. Dobradinha de Haddad e Tarcísio contra Garcia, Falha e Petista vira alvo. Isso aqui no primeiro debate, né, eleitoral para governador dos estados, aí, não apenas em São Paulo, ocorreu também no Rio de Janeiro, em Brasília e outros estados. PM suspeito de atirar em campeão mundial de jiu-jitsu se entrega à polícia. Ele foi baleado na cabeça por PM e teve morte cerebral confirmada. Mais uma morte, assim, estúpida, né? Bolsonaro sai de churrascaria sob vaias e aplausos. Veja vídeos. Eu não, né? Tenho mais o que fazer. Petro assume e esquerda chega ao poder pela primeira vez na Colômbia. Golpes bancários. Aprenda como proteger contas e celular de ataques. Democratas do Senado aprovam o maior pacote climático da história. Preso sob acusação de matar Marielle Franco, é condenado por tráfico de armas, surpreendendo um total de zero pessoas, né? O seu Rony Lessa. Vamos em frente aqui, vamos de Folha de São Paulo. Vamos carregar aqui. Pobreza chega a recorde de quase 20 milhões nas metrópoles brasileiras. Mitos e preconceitos da loucura entravam um tratamento digno no país. Haddad, Tarcísio e Rodrigo trocam acusações em primeiro debate. Na Band, candidatos de São Paulo erram sobre segurança, economia e educação. Só isso, né? Cláudio Castro esconde Bolsonaro e Freixo reivindica Lula em primeiro debate no Rio de Janeiro. Lula e Bolsonaro fecham alianças nos estados com palanques duplos e tensões. Bolsonaro é mal agradecido em relação à democracia, diz ex-ministro e orador em 1977. Carta pela democracia vira pop com atletas e artistas. Aos gritos de assassino, lutadores protestam em delegacia após Lô ser baleado. Governo analisa pedido de anistia de ex-servidora que se diz amante de Figueiredo. Edine Souza Correia alega perseguição política. Caso estava parado há quase 20 anos. Aliados temem que 7 de setembro, golpista consolide rejeição de Bolsonaro. Apartamento onde marido de cônsul alemão morreu foi limpo antes de perícia. Vamos de valor econômico. Com voto de Minerva, da vice Kamala Harris, Senado dos Estados Unidos aprova o pacote climático do presidente Joe Biden. É possível aceitar desaforo à beça com juros a quase 14%, diz executivo da Western Asset, Marzo Bernardi. Gustavo Petro toma posse na Colômbia. Dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos são destaques. Bolsonaro é aguardado em São Paulo às vésperas de atos por democracia. Saiba quais bancos devem oferecer consignado para Auxílio Brasil. Bradesco não vai operar consignado via Auxílio Brasil, diz Lazari. Após guerra na Ucrânia, petroleiras globais multiplicam lucro trimestral. Guerra na Ucrânia e China ainda vão influenciar preço das commodities metálicas no segundo semestre. Vamos de O Globo. Maioria das candidatas a governo, Senado e presidência denunciam ataques por ser mulher. Levantamento feito pelo Globo mostra que números de postulantes nessas eleições chega a 87,5%. Castro é alvo de crítica e esquerda troca farpas em encontro no Rio. No primeiro debate em São Paulo, Haddad, Garcia e Freitas criticam padrinhos. Zema alega mal-estar e falta a debate em Minas Gerais. ACM Neto não comparece na Bahia. Uma festa da democracia, né? Em vídeo, suspeito de matar advogado em estação do VLT confessa crime. Por que a campanha de Jair Bolsonaro monitora os passos de Janja, mulher de Lula? É a coluna do Lauro Jardim. Caetano Veloso, né, que celebrou os 80 anos aí em live e lembrou a primeira vez como cantor, um vexame. Ídolo do Vasco é internado e passa por cirurgia para tratar de câncer. Fala aqui do Roberto Dinamite. Torcemos aí pela melhora de um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. Vasco aprova venda de SAF. Americanos compram 70% do futebol do clube. Agora vamos de Poder 360. Debate em São Paulo é marcado por embate entre Tarcísio e Haddad. Ignorância e má-fé, diz Barroso sobre ataque às urnas. Um em cada quatro brasileiros não consegue pagar as contas do mês, diz CNI. Luciano Huck exalta carta para a democracia durante o programa. Bolsonaro é alvo de elogios e vaias em churrascaria em São Paulo. No portal Metrópolis, Distrito Federal, com mais de 219 mil idosos em 10 anos, mercado de trabalho se adapta. PM acusado de assassinar campeã de jiu-jitsu é preso em São Paulo. Vídeo chocante mostra o resgate de lutador de jiu-jitsu baleado na testa. Debate morno marca primeiro confronto dos candidatos ao GDF em 2022. Debate em São Paulo é pontuado por troca de farpas entre Haddad e Tarcísio. Maria da Penha, lei que mudou o combate à violência faz 16 anos e evoluiu. Vamos agora para o The New York Times. Projeto de lei também aborda imposto e custos de medicamentos. Isso aqui lá nos Estados Unidos, obviamente, né? No The Washington Post, o mesmo destaque, a aprovação do Senado americano para a lei aí de... vamos chamar de energia limpa, né? Ou algo do gênero aí. E vamos direto para o Financial Times. Senado dos Estados Unidos aprova pacote econômico de Joe Biden. Agora vamos direto para os nossos fatos históricos, porque o 8 de agosto marca o nascimento de Arthur da Silva Bernardes, que foi um advogado e político brasileiro, presidente, leia-se, governador de Minas Gerais de 1918 a 1922 e presidente do Brasil entre 15 de novembro de 22 e 15 de novembro de 1926, melhor dizendo. E seus seguidores foram chamados de bernardistas, e sempre que temos algum ex-presidente de aniversário, a gente faz um resumo bem breve aí sobre o seu governo, né? Pois o governo de Arthur Bernardes teve como características principais as crises do regime político oligárquico e a repressão às oposições ao regime. Tivemos o tenentismo, a Revolução Gaúcha, a repressão ao movimento operário e a Semana de Arte Moderna. Foram aí os principais acontecimentos de seu governo. A própria eleição de Arthur Bernardes representou uma tensão política oligárquica aqui no Brasil, após não terem conseguido um nome de consenso nas eleições de 1918, levando o paraibano Epitácio Pessoa à presidência. Paulistas e mineiros conseguiram um acordo em torno do nome de Arthur Bernardes para a campanha de 1922. Porém, foram obrigados a enfrentar a oposição das elites rurais, especialmente do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, da Bahia e também do Rio de Janeiro. Esses estados lançaram a candidatura de Nilo Peçanha no movimento chamado Reação Republicana. A campanha pelo lado do Nilo Peçanha foi marcada por cartas falsas atribuídas a Arthur Bernardes, para tu ver como o gabinete do ódio e as fake news tem no mínimo 100 anos aqui no país, né? Principalmente com conteúdos contra o exército, né? Que acusavam o Arthur Bernardes de ser contra o exército. Por outro lado, do lado do Arthur Bernardes, as forças em torno do candidato valeram-se de fraude eleitoral para ganhar as eleições e, como diria Renato Russo, mudaram as estações e nada mudou. Bom, as eleições aconteceram em março de 22 e já em julho do mesmo ano ocorreu um movimento militar contra o governo. O episódio dos 18 do Forte de Copacabana daria início ao movimento tenentista, que cobrava alterações no regime político nacional, buscando uma maior democratização da participação, só que foi um movimento mais ligado ao baixo clero, né, das forças militares, e não de militares de alta patente, como generais, marechais e coronéis. Bom, o episódio dos 18 de Forte de Copacabana seria o primeiro dos relacionados ao tenentismo. Viriam depois a Revolução Paulista, importantíssima Revolução Paulista de 1924, e a Coluna Prestes a partir de 1925. Lá no Rio Grande do Sul, o Bernardes teve ainda que debelar a Revolução Gaúcha, que eclodiu contra o quinto mandato de Borges de Medeiros à frente do governo estadual. A solução do conflito abriria uma brecha para a participação de uma nova geração de políticos que estaria diretamente ligada à Revolução de 30 e à chegada de Getúlio Vargas ao poder. Bem, todos esses conflitos que ocorreram no país levaram Arthur Bernardes a decretar várias e várias vezes o estado de sítio. Outro grupo social que foi alvo do ataque repressivo do presidente foram os operários. Após alguns anos de intensas lutas contra as péssimas condições de trabalho, no final da década de 1910, os operários de São Paulo e Rio de Janeiro, especialmente, passaram a sofrer pesadas perseguições, apesar das tentativas de elaboração de legislações trabalhistas, o que só viria à tona com o varguismo, né? Vários estrangeiros foram expulsos do país, principalmente operários estrangeiros acusados de atentar contra a segurança nacional. Os anarquistas, que à época detinham a hegemonia no movimento operário, passaram ainda a contar com a presença do Partido Comunista no Brasil, criado em 1922, mas não foi só de confusão que ficou marcado o governo de Arthur Bernardes. No campo artístico, a grandiosíssima Semana de Arte Moderna de 1922, que marcou os primeiros anos da nossa independência, pretendia criar uma arte genuinamente brasileira, mesclando as influências estrangeiras com os caráteres da cultura nacional. Além da produção artística, foram elaborados dois manifestos por Oswald de Andrade, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico, que sintetizavam o ideal estético do movimento conhecido como Movimento Antropofágico. O objetivo era devorar e digerir as influências estéticas estrangeiras, principalmente o surrealismo, o primitivismo e o futurismo, criando um produto artístico que mantivesse as raízes nacionais. E sabe que foi um sucesso estrondoso, porque o mundo inteiro virou os olhos para o Brasil. E quem diria que 100 anos depois, a nossa festa em comemoração aos 200 anos da independência viraria comício político e flerte com o golpismo. E é claro que eu não deixaria de dar os meus mais sinceros parabéns a todos os envolvidos. Vocês são incríveis, uns verdadeiros democratas, continuem assim, tá bom? Bom, os conflitos internos à classe dominante brasileira que ocorreram durante o governo de Arthur Bernardes iriam se fazer sentir no mandato do seu sucessor, o Washington Luiz, que nós já abordamos aqui no Morning Galo. E esta crise política, aliada às transformações econômicas e sociais pelas quais o Brasil passava no período, desembocaria na Revolução de 30 e no fim da República Velha, ou a Primeira República, ou ainda a República do Café com Leite, como você preferir, mas isso é uma outra história. Hoje é aniversário de 85 anos do ator Dustin Hoffman, que eu imagino dispensa apresentações. Também é aniversário do leão inglês Nigel Ernest James Mansell, ex-piloto de Fórmula 1 e campeão mundial em 1992. Também aniversaria hoje uma das melhores amigas de Jair Bolsonaro, a Preta Gil, além de Roger Federer, que completa 41 anos hoje. Ele que já foi recordista de títulos de Grand Slam com 20 conquistas e dentre seus 103 torneios da ATP, é o jogador que também já ficou por mais tempo como número 1 mundial, tendo um total de 310 semanas compreendidas entre os anos de 2004 e 2018. Entre 2004 e 2008, ele passou 237 semanas consecutivas como número 1 do mundo, o que é um recorde no mundo do tênis. Ele venceu seu primeiro ATP oficial em 2001 e o último em 2019, o que lhe dá também o recorde de maior distância entre esses dois títulos, né? 18 anos e tal longevidade o permitiu ultrapassar o Jimmy Connors como os números de 100 títulos e 1.200 vitórias na carreira. Ele é o atleta mais vezes premiado na história do Prêmio Laureus de Esporte Mundial, fala fluentemente suíço, alemão, inglês e francês, realizando conferências de imprensa nas quatro línguas. É reconhecido por suas iniciativas filantrópicas, sendo a principal delas a criação de uma fundação batizada com seu nome, e em setembro de 2011, em uma pesquisa realizada na África do Sul, Roger Federer foi eleito uma das pessoas mais confiáveis e respeitadas do mundo, ao lado de Nelson Mandela. Te mete, hein? Bom, nos fatos históricos, em 1963 ocorria o assalto ao trem pagador em 8 de agosto, lá na Inglaterra. Um grupo de 15 ladrões de trem roubaram 2,6 milhões de libras esterlinas em notas bancárias. Na ação, na verdade, era um grupo de 17 pessoas, né? 15 ladrões e 2 informantes. Eles levaram a quantia, então, de 2,6 milhões de libras esterlinas de um trem que ia de Glasgow, na Escócia, para Londres, transportando depósitos bancários. Os assaltantes pertenciam a duas gangues de Londres, a South West e a South East, né? A Sudoeste e Sudeste, aí, em português. O roubo foi planejado por Bruce Reynolds e Ronald Biggs, que haviam se conhecido na prisão alguns anos antes. 3 semanas depois, 11 dos 17 integrantes da quadrilha já estavam presos. A maioria foi condenada a 30 anos de detenção. Alguns conseguiram fugir da prisão, e um deles foi Ronald Biggs. Ele ficou quase 2 anos encarcerado, mas em julho de 65, após subornar funcionários da penitenciária de Wandsworth, escapou escalando o muro com uma escada de corda comprada por comparsas. Fugiu primeiro para Paris, na França, e depois para a Austrália. Após 3 anos, com receio de ser reconhecido, partiu para o Brasil, né? Em 1970, indo residir, é claro, no Rio de Janeiro. Chegou a viver mais de 30 anos no Brasil e em maio de 2001 decidiu se entregar às autoridades britânicas e lá foi para a prisão de Belmarsh, em Londres, e morreu em 2013, né, 12 anos depois, aos 84 anos. Ele, inclusive, deu diversas entrevistas aqui no Brasil, né, enquanto viveu no Rio de Janeiro. Já o Bruce Reynolds conseguiu escapar da polícia e durante 5 anos viveu escondido no México e no Canadá. Com o fim da grana, voltou à Inglaterra, onde foi preso e cumpriu pena por 10 anos. Solto em 1978, chegou a trabalhar como consultor no filme Buster, que conta a história do famoso assalto. Foi preso novamente por mais 3 anos, acusado de tráfico de anfetaminas, e morreu também em 2013, aos 81 anos. Jack Mills, o condutor do trem pagador, nunca se recuperou totalmente do golpe com uma barra de ferro que levou na cabeça e morreu de leucemia 7 anos depois do assalto. O assalto ao trem pagador chegou a ser conhecido como crime do século na Inglaterra. Segundo pesquisadores, o roubo já rendeu 27 livros, 17 documentários e 4 filmes de longa-metragem. Bom, vamos para o ano de 1969 agora, quando a família Manson, liderada por Charles Manson, cometia os assassinatos da atriz Sharon Tate e de 4 de seus amigos. A Sharon Tate, que era a esposa do diretor de cinema Roman Polanski e que estava grávida, né, quando do assassinato. Foi um crime bárbaro, certamente, uma das, se não a maior tragédia registrada na indústria de Hollywood e que é abordada de uma maneira um pouco diferente no filme Era Uma Vez em Hollywood, com o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio. Filme esse dirigido pelo Quentin Tarantino, mas isso é outro papo, né? Porque agora chegamos ao fim do nosso Morning Galo desta segunda-feira, 8 de agosto, agradecendo aos 11.420 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora. Aqui eu peço, se possível, deixar a tua avaliação, seguir o nosso podcast e me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. É isso aí, um bom dia a todos, uma boa semana, bons negócios, e eu volto mais tarde com o nosso call de fechamento. Um grande abraço, até mais, tchau, fui! If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon roll to retirement. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah.